Bem, irmãos, a palavra dessa manhã é algo que vem, que Deus vem trabalhando no meu coração ao longo desse início do ano de 2024. A gente sabe que na nossa vida cristã, na nossa jornada com o Senhor, a gente tem que ser incansável em buscar essa palavra. Amém? A gente não pode achar que a unção de ontem, ela continua a mesma no outro dia e assim por diante. Precisamos sempre de uma unção nova, de algo novo do Senhor nas nossas vidas. Se a gente não tiver essa sede constante em nós, a gente não vai experimentar o melhor de Deus aqui na terra. Amém? Então, irmãos, a palavra que eu tenho para trazer hoje a vocês é sobre exercer a nossa autoridade em Cristo, amém? Então, o tema dessa ministração é exerça a sua autoridade, amém? E a gente vai passear em outros textos também, em situações que a gente não exerce tão bem essa autoridade. E o porquê, certo? Então, vamos abrir lá em Lucas 10, 19, onde Jesus deixa bem claro, bem cristalino para a gente, o que Ele deseja sobre nossas vidas, amém? Aqui está dizendo, Jesus diz o seguinte: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, diga nada, absolutamente nada vos causará dano. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos tomam posse dessa palavra na sua vida? Pois tome essa autoridade para você. Aqui Jesus está falando de serpentes e escorpiões, que quer dizer o poder do diabo. Entendeu? Então, o diabo, ele tem esse poder, e aqui Jesus ainda não tinha conquistado na cruz algo por nós, mas se você tomar consciência de que temos autoridade sobre o poder do inimigo, seremos mais que vencedores. Amém? Então, minha irmã e meu irmão, o crente que tem plena convicção e compreende isso na sua mente, que o poder de Deus está sobre você, você vai poder exercer sua autoridade e enfrentar o inimigo sem medo algum. Amém? Mas essa é a pergunta que, infelizmente, existe no nosso meio cristão. E que muitos cristãos estão se perdendo. Se temos essa autoridade que Jesus nos deu, por que ainda está faltando em nós a forma, o poder em exercer ela? Amém? E por que existem tantas pessoas que estão sofrendo? E pessoas crentes que conhecem essa palavra na mão do inimigo, deixando que o inimigo toque em áreas da sua vida, na sua mente, no seu casamento, nos seus filhos, na sua vida financeira. Por que não estamos exercendo essa autoridade? Essa é a pergunta que o Senhor está fazendo para nós nesse momento, nessa manhã. Amém? E, infelizmente, muitos cristãos estão atribuindo isso ao diabo, dizendo que o diabo é que ele é astuto, ele ciranda, ele quer tocar, ele está tocando, ele está mexendo na minha vida. Mas muitas vezes o problema não é causado pelo diabo, irmãos. E simplesmente porque a nossa mente, as nossas almas não estão salvas, não estão renovadas, não estão sendo transformadas pela palavra de Deus. E é aí onde muitos de nós estamos falhando. Porque a gente sabe que quando a gente aceita Jesus como Salvador, o nosso espírito nasce de novo, ele é recriado, ele já está salvo, mas a nossa mente não. A nossa mente precisa passar por uma transformação, por uma renovação. Amém? E isso está inteiramente ligado a tudo que Jesus conquistou por nós na cruz, inclusive a nossa autoridade. Essa autoridade que Ele nos deu em Lucas 10 já é nossa. Amém? Porém, precisamos renovar a nossa mente para crer conforme a palavra, para crer nessa autoridade, para agarrarmos essa autoridade, para exercer essa autoridade em nossas vidas. Amém? Em Tiago 1:21 diz assim. Em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Amém? Gente, uma mente não renovada, ela vai ser, infelizmente, uma área de acesso para o inimigo operar. O inimigo, ele sabe que ele não pode tocar no teu espírito, porque o teu espírito é de Deus, já é nascido de novo, e o Espírito Santo habita com o nosso espírito. Ele já está protegido, mas a nossa mente não. Ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser controlada, ela precisa viver protegida com a palavra de Deus. Muitas pessoas estão deixando sua mente vaguear, pensar o que quer, viajando na maionese. E isso é perigoso. É muito perigoso. Por isso que está aí os casos na internet, onde você for das notícias, onde preocupação, ansiedade, síndrome do pânico tem atormentado vidas. E está acontecendo dentro da igreja. É uma realidade. Então, o inimigo, ele tenta atacar essa arena da nossa mente para nos prender. Ele quer realmente transformar uma prisão e você ficar tendo pensamentos repetitivos, ruins, negativos, opressores, de condenação, pensamentos que levam à morte. E você fica nesse vício de pensar e não quer parar e não consegue. E às vezes a traição foi forte demais, a palavra foi dura demais. E aquilo, por mais que você diga, eu não quero pensar nisso. Mas você se mantém ali naquela prisão. Mas olhe, você não vai vencer esses pensamentos errados do inimigo na sua vida, na arena, no pensamento terreno. Você só vai enfrentar e lidar com isso quando você estiver no âmbito da fé. Nesse ambiente, quando você se coloca em fé, na posição de fé e de autoridade, você vai conseguir derrotá-lo. Amém? E Jesus, ele nos ensina em Lucas 4, como ele venceu a tentação, o pensamento do mal, do inimigo, dizendo: está escrito. Você vai vencer com a palavra. Você vai usar a palavra ao seu favor, dizendo: está escrito. Está escrito que eu sou filha de Deus. Está escrito que Ele venceu por mim. Que Ele me deu autoridade. Amém? Devemos responder o inimigo com a palavra. Com essa palavra. Por isso ela deve estar aqui, ó, na nossa ponta, na ponta da nossa língua. O inimigo, ele apenas só tem um único poder de sugerir. Ele vai vir com sugestões, com pensamentos sugestivos. Mas você não pode acreditar nisso, nessas sugestões. Se você vem acreditar na sugestão do inimigo, você vai falar. E quando você falar, você vai abrir uma porta para o inimigo agir na sua vida. Uma coisa é o pensamento vir, errado vir. Outra coisa é ele fazer morada. E ele não pode fazer morada na nossa vida. Infelizmente, a gente não tem como impedir que o pensamento ruim venha. Como a sugestão do inimigo venha sobre nossas mentes. Mas nós precisamos não permitir que ele faça morada. Amém? Infelizmente, essa é a condição, né? Que é uma, quando vem esse momento onde você deixa o pensamento ruim entrar, fala e abre essa porta, é um terreno fértil para o inimigo agir. E é por isso que, infelizmente, tem muitos crentes que creem nessa palavra, que sabem a verdade, que está escrito aqui. Eu vou mostrar para vocês quantas coisas tem escritas sobre nossa autoridade em Cristo. Mas a gente, na prática, não vive as convicções que está nessa palavra. E as pessoas, às vezes, até do mundo, nos lembra dizendo: tu não é crente? E a gente não está compatível com o que a palavra diz. Amém? Se irando, se deixando se consumir por algo que, ai meu Deus, isso está destruindo a minha vida. Mas tu não é crente. Por quê? Tu não está exercendo tua autoridade. Então não devemos cair nessa armadilha de acreditar que só apenas uma vez que lemos esses versículos da palavra é o suficiente para manter a nossa mente renovada. Porque não é. É uma prática diária. Amém? É um alimento para nos fortalecer. Então, irmãos, para ter uma mente renovada, você precisa ter pensamentos corretos sucessivamente. Sucessivamente, todos os dias. Até que eles venham enraizar, criar raiz profunda no seu modo de pensar. Se o conhecimento da autoridade de Cristo é uma das falhas que você está vendo que na sua vida você não está exercendo, você tem que estudar sobre isso, se aprofundar nisso, para que se enraize na sua vida e na sua mente, na sua maneira de pensar, e você automaticamente exerça, automaticamente saia de você, flua de você. Amém? Porque, irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro 1,13. Vamos abrir lá. Apareceu? Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cingindo o vosso entendimento. Esse termo cingir, o que é cingir? É quando você... antigamente eles tinham, né, como vestidos, eles usavam vestidos. E às vezes estava longo aquele vestido, então eles precisavam cingir, levantar, para poder correr e não o quê? Tropeçar e não cair. Então, para não tropeçar no nosso entendimento, nós precisamos, ó, cingir, correr, para correr, tira tudo que atrapalha, tira tudo que está impedindo, para você correr a carreira de Cristo na sua vida. Amém? Porque, irmãos, nossa mente, ela não quer obedecer à palavra. Ela vai sempre ser teimosa. Porque ela está ali, ó. Ela vai pender para o lado mais de boa, mais confortável. Ela vai querer, ela é como ela fosse volúvel. Mas se a carne está forte, no momento que a carne está forte, a mente, ela vai para o lado da carne. Mas quando o Espírito está forte, cheio da palavra, ela vem para a palavra. Amém? Vamos abrir em Romanos 8, 5 e 6. Eu quero na versão da Nova Linguagem de hoje. Bem interessante. O pastor Humberto estava ministrando. Disse, eu vou colocar isso aqui. Nosso querido pastor Humberto. Amém? Então, se tiver aí na Nova Linguagem de hoje, tá ok? Pronto. Olha só, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Amém? Segue no 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amém? Então, esta é a vontade de Deus. Que a nossa mente, ela tem que concordar com a palavra de Deus. Amém? Precisamos estar concordando com o Senhor. Lá em Amós 3:3 diz que, como andarão dois juntos se não há concordância? Então, enquanto sua mente não concordar com a palavra de Deus, ela não vai estar concordando com Deus. E você não vai poder andar junto com Deus. Então, para andarmos juntos com o Senhor, como parceiros de Deus, você precisa concordar com a palavra dEle, simples assim. Amém? Então, à medida que nós concordamos com a palavra de Deus, nós podemos ver o milagre, a operação de Deus fluir em nossas vidas. Porque uma mente, ela renovada, ela cria um contexto para a fé fluir, para a autoridade da palavra de Deus fluir na nossa vida. A mente, ela é como, a fé, ela é um rio, e a mente, ela é como se fosse as margens do rio. A nossa mente, ela precisa estar ali, ó. Perto onde o rio passa. A fé vai passar, o milagre vai passar, o poder vai passar. E nossa mente está ali, ó, amparando, seguindo o fluxo do rio. Amém? Então, irmão, não importa a oposição que o inimigo ele vem colocar na nossa mente, na nossa vida. Saiba que você tem autoridade em Cristo Jesus. Amém? E existe. Aí você vai me dizer assim, mas é muita coisa. O inimigo, ele vem com fúria. Parece que ele vem mesmo, sabe? Como armado, como se, como quem vem realmente querer lutar, querer realmente nos derrotar. Irmãos, não se apegue a essa luta que muitos ensinam por aí, é a luta espiritual, é batalha espiritual. Não existe isso. Tudo já foi conquistado na cruz por nós. Vamos ler em Efésios 1, no 20 ao 23. Deixa eu abrir aqui, que senão... Dizendo assim, no 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pois... todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! À medida que renovamos nossas mentes com essas verdades, percebemos que não somos vítimas do inimigo. Então ele não tem, você está na posição de resistir tudo que Jesus fez por você. Jesus, ele já pagou o preço, ele já fez o que tinha que ser feito, ele venceu o diabo na cruz e colocou ele debaixo dos pés dele. E agora, ele só quer que você mantenha o seu pé ali, ó, no pescoço dele. Ele vai te convidar para uma luta... para dizer, ele vai falar palavras que, você não é nada não, você não pode. Ele vai dizer, vem lutar comigo, vem ficar aqui, ó, combatendo comigo, para você só perder tempo. Porque ele quer te seduzir a você gastar energia, a você se desgastar, chorar a noite toda, reclamar, murmurar. Aí você fica voltando a essas práticas que não é sua. Sua posição já existe, já está estabelecida. Uma posição de autoridade. Que é resistir aos pensamentos, resistir às afrontas, resistir às armadilhas e estratégias do diabo. A Bíblia diz em Tiago 4:7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E é isso, meus amados irmãos. Quando você... essa forma de resistir aqui ao diabo, não é você ficar ali em força, mas é você submeter a sua mente à palavra de Deus. E se render à verdade dela. Amém? Quando nos rendemos à vontade de Deus, a gente entende que a nossa fé vai trabalhar a nosso favor. Amém? Então não seja vítima dessa armadilha que o inimigo prepara para nós. Amém? A única luta que devemos nos envolver, que devemos combater, é o bom combate da fé. Amém. Lá em 1 Timóteo 6:12, diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, irmãos, o único combate que o crente deve estar engajado é o combate da fé. Amém? E combater o bom combate da fé é falar sobre fé. É você, com as palavras da fé, da palavra de Deus, são as palavras que vai fazer o combate para você. Você, quando você vai lá em Efésios, quando fala da armadura de Deus nas nossas vidas, ele fala sobre a espada. E a espada, ela é justamente aquela que vai atacar. E a espada é a nossa fé falada. Então, quando a gente fala fé, é a nossa única arma para destruir as estratégias do inimigo. Amém? Então, é falar com fé. Em João, 1 João 5:4, diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Irmãos, algo também que eu entendo na palavra de Deus, vamos abrir em Efésios 6, 10. É que quando a gente renova nossa mente com a palavra de Deus, a gente se fortalece, a gente se alimenta, né? E em Efésios 6, 10, diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, nesse texto, eu tiro duas coisas para a minha vida. E vamos tirar para a nossa também, amém? Quando aqui a Bíblia fala fortalecidos no Senhor, quando eu vejo essa palavra fortalecidos, eu lembro de força, de alguém forte. Só que para alguém ser forte, né, ela precisa de quê? Comer. Minha filha fala, malhar, malhar também. Mas comer. Comer o quê? Se alimentar de quê? Da palavra. Então, se alimentar da palavra é uma das condições que eu vou ter vitória para vencer os problemas que o inimigo tenta colocar na nossa vida. Amém? Mas, eu creio que a nossa Bíblia, a nossa igreja, né, ela fala muito de você renovar sua mente na palavra, em aprender da palavra. Temos o rema. Quem está fazendo o rema está sendo uma bênção, está se fortalecendo, está se alimentando. E nós que fizemos também o rema, nos alimentamos muito. Porém, também precisamos da força do seu poder. E aqui poder é o Espírito Santo. Amém? Precisamos nos alimentar com a palavra, mas também ser cheios do Espírito Santo. É como a asa de um avião, duas asas. Elas não podem só ter uma asa. O avião, para voar bem, ele tem que ter as duas asas. Não se tira o avião de uma, tira uma asa e deixa sozinho. Ele vai cair. Para o avião ficar bem e voar, ele precisa das duas asas. Assim como nós precisamos do alimento e precisamos do Espírito Santo, do fogo dele em nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, é leitura da palavra, é buscar o conhecimento, a sabedoria, mas também o fogo do Espírito, a unção, o poder, a unção do Espírito Santo sobre nós. Aleluia! Foi para isso que Jesus nos chamou. Então, precisamos estar unidos nesse propósito na nossa vida cristã. Unir essas duas ferramentas fundamentais para nossas vidas: o alimento da palavra e o poder do Espírito Santo. Essa união vai fazer a diferença em nossas vidas. E isso é são todos os dias, irmãos. São todos os dias. Não podemos vacilar. Por quê? Não estar de brincadeira. Os olhos é a janela da alma. Infelizmente, estamos diariamente sendo expostos a todo tipo de coisas ruins que o inimigo tem tramado e feito na humanidade. Infelizmente, não estamos isentos de passar problemas, de passar por situações que possam nos causar um sentimento de dúvida, de preocupação e ansiedade. Mas aí você tem que trazer cativa a sua mente a essa palavra, a obediência de Cristo. Porque mentiras estão sendo lançadas. Mas é no alimento dessa palavra, no fogo do Espírito. Isso é todos os dias, no teu quarto, no teu trabalho, na tua casa. Onde você for, você tem que se manter aceso por dentro. Foi como a pregação que Luan disse no último domingo. O quanto você está em um ambiente de adoração, de rendição, isso faz diferença no teu dia a dia. A consciência da presença de Deus, como foi dito na quinta-feira. Então, tudo isso vai vir como suporte espiritual para você. E não vai nos deixar tropeçar. Tirando, cingindo o nosso pensamento e o nosso entendimento com a palavra. Amém? Eu chamo o louvor. Vamos ficar de pé. Eu queria que tocasse a primeira canção. Porque eu creio que nessa manhã, o alimento ele veio a nós pela palavra de Deus. E isso você tem que fazer diariamente. Assim como também se encher no Espírito Santo. Então vamos nos encher nessa manhã. Sair daqui revestidos tanto com o alimento espiritual, como com o poder do Espírito Santo. Esse poder está disponível para nós. Estamos numa unção coletiva. Meninas, venham para cá, vamos louvar aqui. Venham para cá, meus amores. Vamos louvar, vamos nos render ao Senhor. Porque o alimento ele vem e o poder também. Então, se você precisa nessa manhã de um fogo novo, de algo novo da parte do Senhor, de uma unção nova, você está no lugar certo, minha irmã. Você está no lugar certo, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Ele opera em nossas vidas para te fortalecer, para te erguer nesses dias que são maus, que estão, ó Deus, indo em que a iniquidade está aumentando nessa terra. E às vezes a gente pensa, a gente age tão longe do que a palavra é tão clara para nós. Mas é na presença do Senhor, diante do que Ele conquistou para nós, que vamos relembrar, trazer à memória, trazer aquilo que está proposto para nós. E a música fala que Jesus teve um sacrifício tão grande e que esse sacrifício ele não será em vão. Nós não vamos permitir que esse sacrifício seja em vão da nossa vida. Um sacrifício tão grande que Ele fez, que Ele conquistou para nós na cruz, que é essa autoridade. E por nós pensarmos, deixarmos nossa mente vaguear em coisas que não são reais, a gente perde de exercer essa autoridade. Por isso, Senhor, queremos nos colocar diante do Senhor. Como, ó Deus, perdão, Senhor, por todas as vezes que esquecemos de tudo que o Senhor conquistou por nós. E deixamos, ó Deus, que a murmuração, que o medo, que a falta de fé viesse às nossas palavras e se transformassem em portas para que o inimigo entrasse em nossas vidas. Mas hoje, Senhor, nós reconhecemos a Tua autoridade, o Teu sacrifício por nós. E saímos daqui convictos, ó Deus, com essa certeza que temos a vitória, ó Deus, em Ti. Ó Senhor, e que faremos, ó Deus, o possível para caminharmos diariamente, nos alimentando com essa palavra e nos enchendo com Teu Espírito. Fala em línguas. Fala. Essa manhã é uma manhã. De você sair daqui cheio.